nesse momento?
Exatamente, Carla. Infelizmente, está muito difícil para o produtor rural.
As previsões estão mais favoráveis, tá, para trazer uma nova rodada de chuvas esse final de semana.
Bom dia, agronegócio. De segunda a sexta, às 8 da manhã, aqui na TV Notícias Agrícolas e no BR TV Max. Liga! Ligando o campo com a cidade, e você sempre muito bem informado. O Notícias Agrícolas está no canal 200 da Parabólica. TV Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.
Muito boa tarde, agronegócio. Eu sou o Guilherme Dorigatti.
Eu sou Carla Mendes e estas são as manchetes que marcam a edição desta quinta-feira, dia 23 de julho de 2026, aqui no portal Notícias Agrícolas. Guilherme Dorigatti, hoje o dia foi de duas situações muito importantes. Petróleo voltou a disparar 6% de alta e voltamos aos 100 dólares por barril no Brent. E o clima está preocupando aqui para nós e para os europeus também, né?
Essa semana a gente tinha destacado aqui esse petróleo voltando aos 90.
É.
Já voltou aos 100, isso. Uma escalada daqueles conflitos geopolíticos no Oriente Médio. E isso, como a gente destacou ontem também, traz reflexo para todas as commodities, todos os mercados reagindo a esse cenário, especialmente puxado lá pelo petróleo.
Gui, hoje a gente teve um destaque ali entre os mercados e esses impactos para o milho, para a soja. O trigo recuou um pouquinho no final do dia, mas ainda de olho nisso. Mas antes, eu quero só mostrar aqui para a nossa audiência os preços do petróleo em tempo real. 100 dólares e 25 centavos por barril no Brent, negociado na Bolsa de Londres. A alta nesse momento de 6,6%. O WTI, que é o petróleo negociado na Bolsa de Nova York, também avança de forma um pouquinho mais contida, mas ainda assim uma disparada muito forte, 5,7% de avanço. 91 dólares e 78 por barril. E os 90 chegaram ontem para o Brent. Então a disparada de hoje foi muito forte e a justificativa tá aqui, né, Gui? Tá em destaque no nosso portal. Sim. Porque Donald Trump tá prometendo punir o Irã pelos ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen, né?
Isso, a gente vem destacando nessa escalada dos conflitos geopolíticos. Esse ponto lá do Oriente Médio é um ponto bastante em ebulição. Cada momento surge uma declaração nova, um movimento novo. Isso traz impacto direto porque é ali que se concentra muito dessa produção de petróleo.
Exatamente. E essa situação dessa colocação dos rebeldes Houthis, né, o grupo extremista do Iêmen, que é financiado e muito conectado ao Irã, ele pega diretamente a Arábia Saudita, e o Vlamir Brandalize fez uma ponderação muito importante no programa Tempo e Dinheiro do João Batista hoje, falando o seguinte: a noite, a madrugada de ontem para hoje, ela foi bastante violenta, tanto no Oriente Médio quanto ali entre Rússia e Ucrânia. Por isso, navios graneleiros, navios tanques com petróleo, com GNL, continuam a ser atacados, as rotas marítimas continuam a ser ameaçadas, e aí, Gui, não tem como, o petróleo vai explodir. E ontem a gente já falava sobre isso, quando trazíamos a análise do Thiago Davino, analista da Agriinvest Commodities: enquanto durar a guerra, dura a volatilidade e a puxada nos preços, né?
E aí, para continuar fazendo esse acompanhamento, né, Carla, a gente trouxe hoje, na nossa programação, mais um ponto, mais uma entrevista sobre esses reflexos de petróleo, de dólar no mercado. O Marcos Praça, que é diretor de análise da Zero Markets Brasil, conversou com a gente nessa tarde para também fazer esses destaques, também trazer esses pontos importantes.
Exato, a gente sugere que você revisite essa entrevista do Marcos, porque eles trazem, né, o Marcos traz um panorama muito completo, porque ontem nós já falávamos sobre isso. Quando o petróleo sobe, esse petróleo que é a commodity mais negociada no planeta, vai impactar e vai contaminar os mercados muito rapidamente, né, Gui? E a gente falava muito sobre a questão dos juros, do câmbio, das pressões inflacionárias. E aqui o segundo destaque do Erickson Cunha, que foi quem entrevistou o Marcos hoje, ele disse o seguinte: combustíveis seguem em volatilidade devido ao conflito no Oriente Médio. Não só em volatilidade, mas em ascensão. E não sobem só os combustíveis, mas sobem também os fertilizantes, principalmente os nitrogenados. A ureia deve sentir essas altas também, porque aí vem o gás natural, todos os derivados, e aí todos os mercados vão sentindo, né,
Gui? E aí, para o produtor brasileiro que tem safra pela frente, que tem esses insumos ainda por adquirir, é mais um incremento naquele custo de produção, nas suas contas. Então, mais um ponto de atenção muito importante para o produtor que ainda não comprou esses insumos, pensando aí em 26, 27, em safrinha de milho, em safra de soja, um momento de bastante apreensão.
É exato. Então, essa reportagem, essa entrevista já está disponível para você aqui no nosso portal. Perdeu alguma entrevista? Não tem problema. Você vem aqui no nosso menu, vídeos, e aí tem todas as nossas editorias aqui. Você fica à vontade para navegar pelo nosso portal e ali você encontra todos eles. Se quiser clicar direto aqui na página de vídeos, você vai ter todas as entrevistas, todos os conteúdos audiovisuais que fizemos nesse dia. Os programas, o Boa Tarde Agronegócio, as análises todas completinhas, desde o Bom Dia Agronegócio até o fechamento de mercado, tem tudo disponível para você.
Dá
por
pra
aqui.
Dá para maratonar todos os vídeos aí em sequência.
Quem chegou um pouquinho mais tarde, coloca ali no NAflix, tudo ali, né, Gui?
Em vez de assistir filme, assistir série à noite, pode assistir o conteúdo dos Notícias Agrícolas.
E eles estão, você sabe, né? Se tem um portal que tá ali com tudo muito quentinho pra você, aconteceu, já tem análise, é aqui no Notícias Agrícolas.
E aí já aproveita que vai entrar no YouTube pra assistir os vídeos, já se inscreve no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, clica no sininho pra ativar as notificações, assim, sempre que sair vídeo novo, notícia importante, informação nova, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro de tudo.
É isso aí. Bom, senhoras e senhores, seguindo com as nossas repercussões em torno dessas altas do petróleo, uma outra preocupação chegou aqui. Ações europeias registram maior queda em 2 semanas por alta do petróleo e preocupações com aumento de juros. O que acontece aqui, Gui e amigos, é a aversão ao risco. Sabe essa famosa aversão ao risco? Os fundos, o recurso, ele sai de ativos mais sensíveis, né, Gui? Como as próprias commodities agrícolas, mas hoje impulsionadas pelo petróleo em alguns desses mercados, e vão para ativos mais seguros. Quais são os ativos mais seguros nesse momento? Quase nenhum. Tá tudo meio preocupante, meio... Ontem a gente falou que a palavra era incerteza. Hoje a palavra talvez seja insegurança, né, Gui? Todas as manchetes deixando isso bastante claro, bastante evidente. Então, as ações europeias com a maior queda em 2 semanas pelas altas do petróleo e também pela preocupação com o aumento dos juros. Esse cenário todo, ele impede ou ele limita o movimento dos bancos centrais em reduzir as taxas de juros nas principais economias do mundo, incluindo, por exemplo, os Estados Unidos, as economias europeias. Para o Brasil não vai ser diferente. A gente tem prevista um novo corte na nossa taxa de juros, a taxa Selic, de 0,25 ponto percentual. Vamos ver se vem, porque a gente volta a sentir toda essa pressão. Então pode ser que não aconteça.
Até porque, né, cara, como a gente destacou também recentemente, é ano de eleição aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, e essa questão de economia, de juros, de inflação, mexe muito com essas questões de votos, de eleitores, o posicionamento dos candidatos. Então é mais um elemento nessa composição para a gente acompanhar daqui para frente.
É isso mesmo. Bom, Gui, a gente destacou então a questão geopolítica, mais uma vez preocupando bastante, e temos também a questão climática.
Sim.
E hoje você voltou ao Rio Grande do Sul, porque por lá a situação é bastante crítica, é bastante grave, chove demais no estado, mais chuvas estão previstas, e você ouviu a Emater, como a gente também prometeu ontem para a nossa audiência.
É, ontem a gente trouxe o detalhe, né, esse quadro localizado lá na região de Carazinho. Hoje a gente ampliou esse olhar para todo o estado, conversamos com o pessoal da Emater, lá do Rio Grande do Sul, e esse destaque dos efeitos do El Niño começando a aparecer lá no estado. As últimas semanas já foram bastante chuvosas, isso trouxe, primeiro, o impacto para aquelas áreas descobertas, com erosão, com lixiviação, mas as áreas cobertas também sofreram impacto, essas lavouras de inverno recém-plantadas, iniciando o seu desenvolvimento, sofreram impactos. O Matheus Rocha, que é diretor técnico da Emater, destaca que ainda não é possível quantificar nem qualificar o tamanho dessas perdas, mas de fato elas já existem no potencial produtivo dessa safra de inverno. Para além disso, como essas chuvas seguem previstas daqui para frente, esse cenário de El Niño deve permanecer lá no estado por mais tempo, também já tem preocupação para a safra de verão, tanto de milho quanto de soja, especialmente nos trabalhos de plantio. Matheus destacando que as máquinas não conseguem entrar em campo nesse cenário de umidade, isso já pode trazer atraso de plantio para o milho, que deve começar os seus trabalhos, ou pelo menos deveria começar os seus trabalhos já no próximo mês, no final de agosto, e também para a soja, que começa um pouquinho depois, já lá por novembro, dezembro, mas a expectativa já é também de dificuldade para o plantio nesse cenário de chuvas, nesse cenário de umidade lá para o Rio Grande do Sul.
Você sabe uma coisa que me preocupa, Guilherme? Enquanto esses agricultores estão vivendo esses desafios climáticos, o setor todo, mas em especial o produtor gaúcho, que foi o que talvez mais sofreu nas últimas temporadas, ele continua esperando a resolução a ser publicada pelo Conselho Monetário Nacional para a MP 1376, que é a MP da renegociação das dívidas. Porque sem essa regulação, Gui, sem essa regulamentação do CMN, a MP não pode ir para frente. E os produtores gaúchos nos grupos de WhatsApp que nós participamos continuam a lamentar a falta de assistência que eles precisariam já há anos para continuar olhando para suas atividades e vivendo esses desafios climáticos, vai ser difícil. E esses são os primeiros efeitos somente do El Niño até aqui. E aí essa preocupação muito forte, portanto, com isso também.
É, o Matheus Rocha também destacou, cara, que é claro que essas perdas de campo, de produtividade, são muito importantes, precisam ser contabilizadas, mas ele destacou também uma preocupação com o social, com o produtor, com as famílias, com as casas, a infraestrutura. Então, para o produtor ir se preparando e acompanhando as previsões, essas expectativas, para proteger primeiro a sua vida, a vida da sua família, se estruturar bem e, claro, pensar na sua lavoura também, mas num segundo momento, pensar primeiro nessa questão mais humanitária lá do estado, que, como a gente sempre destaca, vem acumulando esses problemas ano após ano. É mais um ano complicado para o produtor gaúcho e a gente vai seguir acompanhando, claro, todas essas informações. A gente espera, como o Matheus destacou também, que das próximas vezes que ele volte, traga melhores notícias, mas nos últimos anos não é isso que está acontecendo lá para
o
estado.
E o Brasil é feito de extremos, no Tocantins, né, Gui, pega fogo. A gente tem ali o calor intenso promovendo algumas queimadas, também foi um dos destaques nossos aqui hoje, no Tempo e Clima, virou depois um destaque específico para o estado do Tocantins, porque o Brasil é um país continental, vai ter essa situação, e já já tem matéria da Andrea Marques também disponível para nós aqui,
né? A gente falou do Tocantins ontem também aqui, Carla, quando a gente citou a entrevista do Evandro Oliveira para o Arroz.
Isso
porque
mesmo.
Ele destacou esse problema de El Niño, tanto para chuva no sul, quanto para seca no Nordeste, lá do Tocantins, um estado importante na produção de arroz.
Exato.
Então, esse cenário de El Niño vai dominar essa movimentação de acompanhamento das lavouras, de volatilidade do mercado aqui no Brasil ao longo de todo esse ciclo, já começando agora os primeiros efeitos sendo sentidos, e não só aqui no Brasil, né? Esse clima mexendo com todo o mundo. Lá na Europa a gente também vem destacando aqui essa preocupação com o calor, com a seca, impacto na produtividade das lavouras e também incêndios. A França é das regiões mais afetadas por esse cenário, por essa seca, por esse calor, e nesses últimos dias registrados incêndios fortes lá no país, que obrigou as pessoas até fugirem, se esconderem, saírem dessas áreas, né?
10 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas e os campings de turismo, porque também é bastante comum lá na França essa prática, e tá um calorão, vai todo mundo, né? E tem férias também de verão lá para os europeus, pro pessoal do Hemisfério Norte, e essa situação ainda tem causa uma preocupação muito grande. Já se espera uma redução na produção de milho e de trigo globais, uma produção de grãos global menor nessa temporada em função desse calor intenso no Hemisfério Norte. E veja só, em toda a Europa, 3 ondas de calor consecutivas somente nessa temporada intensificaram a seca, sobrecarregaram o abastecimento de água e deixaram a vegetação extremamente seca, contribuindo, portanto, para essas ocorrências desses incêndios. Para o campo não é diferente, a gente acabou de falar do Tocantins, a situação é muito parecida por lá, então a gente tá falando de 500 bombeiros que só na França estavam tentando controlar esses incêndios, onde as pessoas tiveram de ser evacuadas, segundo a prefeitura ali da localidade, uma cidade que fica ao oeste de Bordeaux. Então, vejamos, né, ainda tem muito para acontecer. O céu ficou vermelho, preto e vermelho, uma loucura o que está acontecendo na Europa. Não é a primeira vez, né, Gui?
E não só na Europa, né, cara? Na semana passada a gente acompanhou no Canadá, sim, teve grandes incêndios florestais, essa fumaça chegou até os Estados Unidos, até houve alguma preocupação com a final da Copa do Mundo, que foi realizado lá em Nova York, em Nova Jersey, porque essa fumaça chegou, isso, até lá. Então, o Hemisfério Norte, de uma forma geral, sofrendo com essas ondas de calor, esses incêndios e também trazendo impactos para a agricultura, para a produtividade.
Ô Gui, olha só, a gente tem aqui o comentário do seu José Natal, que está sempre conosco aqui nos nossos programas. Ele diz o seguinte: boa tarde, Carla, boa tarde, Agro. Gostei, já emplacamos o nosso bordão aqui, boa tarde, agronegócio. Ele diz assim: Gui, aqui na região do Planalto Verde, em Goiás, colheita e calor de 30 graus. Vamos também depois apurar com as nossas fontes no Goiás, sim, como é que esse,
porque
calor está cometendo
por lá. Traz também uma preocupação com relação a incêndio nas lavouras, enquanto, sim, essas máquinas estão acontecendo.
Também,
né? As máquinas avançam, o calor da própria máquina acaba aquecendo a região que já está bastante seca, já está com bastante calor, com baixa umidade.
Exato.
Isso aumenta o risco de incêndios. Então, o produtor que está realizando a sua colheita nessas regiões precisa ficar bastante atento e se precavendo, e mantendo aquele contato com as brigadas de incêndio. Isso. Muitos produtores até organizam essas brigadas entre eles ali na região para fazer esse acompanhamento e evitar o incêndio, que prejudica as lavouras, as máquinas,
é,
e até as próximas safras.
Prejuízo,
porque acaba
até
queimando toda aquela matéria orgânica e leva anos para o produtor conseguir restaurar aquilo. Né?
Exatamente. E do lado das questões todas de campo e de prejuízos financeiros, tem os prejuízos que podem ser jurídicos também. A legislação do fogo, primeiro que no país ela tem a legislação do Código Florestal e na sequência tem as legislações estaduais e as legislações dos municípios. Então fique atento, porque para o produtor ser ali o responsabilizado pelo incêndio também é 3, 2, 1 para acontecer. Então tenha conhecimento desse protocolo, como o Gui bem destacou, o contato rápido com as brigadas de incêndio e tudo mais. Se você tem um protocolo dentro da sua propriedade, deixe tudo já a postos, né, para evitar qualquer problema maior. Tem coisa que não dá para evitar, mas dá para mitigar os efeitos. E, claro, atenção às questões jurídicas, às questões de legislações, porque isso é muito importante e pode também te causar um prejuízo que você não está precisando nesse momento, onde o setor já está bastante fragilizado, né, Gui?
Sim, e aí, Carla, a gente começou, né, esse programa destacando os mercados. Tudo isso que a gente conversou impactou hoje nas movimentações, e aí a gente pode usar o milho como exemplo. Hoje foi até um dia de correções lá em Chicago, o trigo, por exemplo, recuou depois, sim, dessas altas dos últimos dias, mas para o milho, por exemplo, os fundamentos são tão positivos que impediu queda das cotações, que, sim, subiram ainda assim hoje lá em Chicago, especialmente em função de clima, aí tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa,
certo,
e toda essa questão geopolítica, essa alta do petróleo, puxando muito o milho, que é bastante relacionado à produção de etanol, biocombustível, lá nos Estados Unidos. E essas altas impactam também nas questões de comercialização, porque, uhum, essa valorização do milho nos Estados Unidos acaba tirando competitividade do milho norte-americano. Hoje as vendas semanais do USDA já foram abaixo da expectativa do,
exato,
mercado para o milho, e isso pode trazer um benefício aqui para o Brasil, porque nesse momento o milho brasileiro está sendo mais competitivo do que o milho norte-americano.
Olha só.
Até em função da alta do dólar, que também ajuda nesta, sim, competitividade brasileira. E aí, com esse cenário positivo aqui no Brasil, as cotações do milho brasileiro estão subindo, mesmo com a gente estando em plena colheita da
que
segunda
loucura,
safra.
Né?
Hoje a B3 subindo ao longo do dia mais de 1%, mais de 1,5%, e os vencimentos mais longos, vencimentos de 2027, chegando nos maiores patamares que eles já registraram desde que eles começaram a ser negociados. Então, por exemplo, o março 27, o maio 27, desde que eles começaram a ser trabalhados na Bolsa, os maiores patamares. Então, uma evolução para o milho brasileiro, para esses preços, mesmo que a gente esteja naquele momento sazonal de pressão, com a colheita avançando, o milho subindo na B3, subindo no interior, trazendo essas melhores opções para o produtor brasileiro. A gente vê aqui, né, o janeiro 27, já a R$77 a saca, o março a R$78, milho subindo nesse momento.
Quer buscar os 80, já dá para ver ali pelo março 27, que é um momento, uhum, onde a nossa demanda também está um pouco mais acelerada, a nossa demanda interna é forte por milho. Então, todo esse cenário que o Guilherme te descreve é sinal de que você tem que olhar para os futuros do milho e, ó, colocar suas estratégias de comercialização em prática. E não é sozinho, tá? É ter ao seu lado profissionais de confiança que vão te explicar como essa curva de futuros pode trabalhar a seu favor, a favor da sua gestão e principalmente do planejamento da sua próxima safra e da sua formação de custos de produção, garantindo margens minimamente saudáveis. Nós já sabemos que vão ser apertadas na próxima temporada, é verdade, mas com essa sinalização da curva de futuros, dá para você começar a desenhar uma estratégia diferente, né, Gui?
E olhar essas opções de comercialização, né? Sim. O que que tá valendo mais a pena nesse momento? É mercado interno, utilizando as usinas de etanol de milho, setor de rações? É olhar para as exportações, que começam a dar melhores oportunidades? A gente tem muita incerteza ainda sobre a exportação de milho no Brasil, né, Carla? Porque todo esse problema geopolítico no Irã, no ano passado o Irã foi o maior comprador de milho do Brasil. Esse ano a expectativa é de uma até ausência do Irã nesse mercado, sim, em função de todo esse problema com guerra, de conflitos, mas esse novo reposicionamento, essa possibilidade do milho brasileiro mais competitivo pode ajudar a compensar essa ausência do Irã e trazer essas exportações para cima. Então ainda bastante incertas esse volume esperado, a expectativa para as exportações, mas de fato nesse momento começa a aparecer boas oportunidades para esse mercado externo, olhando para a comercialização do milho.
E é interessante porque hoje nós falamos dessa possibilidade de uma ausência do Irã no mercado brasileiro, e algumas semanas nós falávamos do Irã se abastecendo na Ucrânia. Menor condição tem o Irã de olhar agora, um em guerra, dois, a Ucrânia também em guerra, de olhar para o milho ucraniano, vai olhar para o milho ou brasileiro ou argentino. E provavelmente vai buscar o milho brasileiro, que além de tudo, aqui a gente está falando de uma competitividade via preço e tudo mais, mas o milho brasileiro é muito bem recebido pelo mercado interno.
Reconhecido pela qualidade do produto brasileiro, então a gente já sempre sai um pouquinho à frente nessa questão de competitividade em função da qualidade, da garantia da produção, sim, porque o produtor brasileiro é constante nessa produção, e aí nesse cenário de preço de dólar, taxa cambial, o produtor brasileiro vai ganhando mais algumas casas nessa competição.
Exatamente. Antes da gente falar da soja, eu quero destacar aqui também um comentário que a gente recebeu do Nivaldo Forastieri. Aí presta atenção, ele diz assim, ó, excelente boa tarde, Agro, com essas duas feras na apresentação. Não sei quem são, mas ele tá bastante gostou dos apresentadores. Aqui na região de Maringá, chuvas, mas sem estragos, porém atrasando a colheita do milho. A gente tem falado bastante sobre esse atraso na colheita da safrinha paranaense, e o Paraná preocupa, é o segundo maior estado produtor de milho safrinha, e a gente já sabia que isso em algum momento ia ser refletido pelo mercado também, né, Gui?
Isso também está aqui nessa conta de altas para B3, e aí essa chuva do Paraná impacta também as lavouras de inverno. A gente também destacou aqui no começo da semana as perspectivas de mais pressão de doenças para o trigo. Paraná meio que se divide ao meio nesse momento, a parte mais ao norte, mais centro-norte, na safrinha de milho, a parte centro-sul mais voltada para o trigo, para a safra de inverno, e de maneira geral todos esses trabalhos impactados pela chuva e pela umidade, reflexo do El Niño também que a gente destacou lá para o Rio Grande do Sul.
Exatamente. Eu vou fazer aqui rapidamente o que a gente faz no Bom Dia Agronegócio, que é a nossa rodada de preços. Então falamos bastante sobre o milho, soja também fecha em campo positivo, e o trigo devolveu bastante ontem, senhoras e senhores, subiu 4%. Então hoje já era esperada essa realização de lucros, 1,6% de
aquele
queda.
Aquele movimento de correção que a gente...
Natural e esperado. Os fundamentos continuam fortes, as questões técnicas e geopolíticas pegando diretamente para esse mercado, então a gente tem esse cenário. Aliás, hoje... ou ontem, salvo engano, no final do dia, uma consultoria russa também reduziu a sua expectativa, a sua projeção para a safra russa de trigo dessa nova temporada. Na Bolsa de Nova York, baixas fortes, ou quase fortes, vai para o café, 1,9% de queda, o açúcar também recuando, e apesar da alta do petróleo, bastante interessante esse movimento, tem uma oferta maior de açúcar sendo esperada, e o mercado vai tentando se equilibrar. O algodão continua a sua toada de alta, hoje ganhos mais contidos, mas ainda acima dos 80 centavos de dólar por libra peso, e aliás esses dois mercados já têm fechamento completo para você. Algodão e açúcar estão disponíveis no portal noticiasagricolas.com.br. Gui, eu quero destacar um pouquinho também sobre o mercado da soja, porque embora na Bolsa de Chicago tenha sido um dia de acomodação, de estabilidade no mercado interno, o cenário, o ambiente continua sendo de oportunidade para comercialização, para avançar na venda. assim, direto e objetivo. Então, tem mercado com preços, Gui, no Porto, acima de R$150 por saca, é Chicago acima dos 12, o janeiro foi buscar os 12,57 hoje, diminuindo a sua diferença em relação aos contratos mais próximos, como o novembro com 12,43 e o agosto com US$12,37, tem prêmio positivo acima de US$1 por bushel em relação aos preços de Chicago. Tem Chicago subindo e tem o dólar que hoje fechou positivo, R$5,09, 0,8% de alta. Esta combinação, esse tripé que forma preços no Brasil, deram espaço, então, à continuidade das altas e à continuidade dos negócios. Tanto a soja da safra velha quanto da safra nova estão sendo bem negociadas nessa semana e, segundo o João Teodoro, analista da Pátria Agronegócios, que eu ouvi no Bom Dia Agronegócio, a gente tem um aumento, Guilherme, em relação a março, de R$16 por saca na soja da safra nova, o que dá relação de troca melhor, um fôlegozinho a mais para o produtor concluir a sua compra de insumos e fazer relações de troca um pouco mais favoráveis para fechar os custos de produção com um pouco mais de tranquilidade, porque já já começa o plantio da nova safra.
Como a gente destacou para o milho, né, cara, um momento importante para o produtor olhar para o mercado, analisar, fazer as suas contas e, se estiver valendo a pena, o que vai indicando que está um bom momento de preços, avançar mais com essa comercialização. Exato. Esse cenário do milho, inclusive, na semana passada, elevou esse avanço da comercialização, foi Sim. o maior farm selling semanal registrado para essa temporada de milho, de acordo com o levantamento da Agriinvest. Então, essa comercialização avançando, impulsionada por esses preços. Vou trazer mais um destaque aqui sobre a safra da Europa, Carla. Eu vou pedir para você abrir aqui em tempo real para a gente acompanhar.
Assim é bom.
Lá no nosso menu Notícias Grãos, a gente colocou hoje também aqui no nosso site esse levantamento para a safra europeia de uma consultoria lá da Europa. A gente tem...
Tá aqui em agronegócio, talvez.
Pode ser que esteja em milho ou em trigo também. A gente vai ver se a gente consegue levantar aqui. Fato é que são 9 milhões de toneladas de perdas esperadas nesse momento para a safra europeia. Ali, juntando todos esses cultivos, esses principais cultivos. O destaque é, claro, o milho e trigo, que são as principais culturas. E aí, o levantamento apontando esses maiores impactos na França, que a gente comentou agora há pouco, dos incêndios, desse calor, e também na Hungria, outro país que também vai se destacando com relação a essas temperaturas. Então, a consultoria lá da Europa já esperando grandes perdas. Isso também impacta nos mercados, no milho, por exemplo, que a gente destacou. Está lá em destaque no Notícias Agrícolas. A gente vai levantar aqui e trazer. Se a gente não conseguir trazer agora, a gente coloca ali no chat do YouTube também para quem está acompanhando a gente poder receber essa informação e acompanhar na íntegra esse levantamento lá da consultoria europeia.
A gente outro dia fez um levantamento aqui no Notícias Agrícolas, a gente posta quase 200 notícias por dia, ou até mais do que isso, fora os conteúdos em vídeo, fora o que a gente produz para as redes sociais. Então, às vezes, a gente vai... Ah, tá no milho, tá no trigo, tá na soja, tá em agronegócio, tá em grãos, então às vezes a gente vai aqui. O importante é que a informação está disponível para você, já foi Sim. destaque na nossa página inicial, mas mais do que isso é o que você vai fazer com essa informação. Então é entender que a gente está trazendo isso para você em tempo real. Então tá calor a beça na Europa e a gente vai ver esse enxugamento da oferta global e isso os mercados já começam a refletir. O trigo, por exemplo, acima dos US$7 por bushel na Bolsa de Chicago, apesar dos pesares, apesar de toda essa questão geopolítica, do escoamento. Então, estamos de olho nisso. A gente vai colocar para vocês depois aqui no chat do YouTube essa matéria completa desse levantamento lá para a Europa, né, Gui?
É, fato que são muitos pontos de atenção. A gente destacou alguns deles aqui e esses Sim. pontos vão seguir trazendo essa necessidade de atenção, essa volatilidade para o mercado. Exato. E a gente vai seguir acompanhando, trazendo os analistas, as fontes qualificadas para trazer todas essas informações que vão definir a sua tomada de decisão, o caminho que o produtor Exato. Vai seguir daqui para frente.
Ó, atualizando para você, já tem fechamento também do café, que terminou o dia em campo negativo, segundo o levantamento da Priscila Alves. Vem pressão também do avanço da colheita, do avanço da colheita por conta do clima. Vinha atrasada, aliás, Sim. segue atrasada, mas teve um avanço melhor nos últimos dias, né,
Gui? Isso, últimos dias mais secos nessa região do sul de Minas, Mogiana de São Paulo. Isso alavancou esses trabalhos de colheita, com isso essa pressão diante de mais oferta entrando ali no mercado.
Gui, para quem está nos acompanhando aqui no Boa Tarde Agronegócio, continue conosco, porque vem aí a análise do mercado do boi gordo. O Raul Barto vai estar conosco hoje para trazer os últimos detalhes. Aliás, vamos ver como é que terminou o milho na B3, para a gente dar esse spoiler para a nossa audiência. Ó, todas essas tabelas você acompanha aqui no nosso portal também. Hoje, dia de ajuste também, o mercado vinha subindo, fechou em queda. Julho, R$343,65 por arroba, uma levíssima baixa, mas para o setembro, uma queda um pouquinho mais agressiva, de 1,09%, R$348,90. Aí deixa o especialista falar, o Raul chega com todas as informações sobre o mercado pecuário para você na sequência.
É isso, né, Carla? Vamos ficando por aqui, então, com o Bom Dia Agronegócio dessa quinta-feira. Isso. Daqui a pouquinho tem essa análise do mercado do boi para você continuar acompanhando. E a gente volta amanhã seguindo esse acompanhamento do mercado, todos esses pontos que vão movimentando as cotações e trazendo sempre essas informações em primeira mão para o produtor que acompanha a gente.
É isso mesmo. Então, continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.
Boa tarde, até amanhã.
Ligando o campo.